folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Muito bom dia, cidade. Bom dia para você ligado com a gente aqui na Estúdio FM. Manhã de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Chegando por aqui, versificando. Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes, a todos que nos ouvem aqui ou distante, mas que estão sempre perto e em presença.
Uhum.
Hoje trago para a nossa audiência uma reflexão que algumas semanas atrás eu me pegava pensando sobre, e eu achei interessante trazer isso para o programa. E começo com um texto escrito por Caroline Larocque. O título do texto diz: Eu não quero o que não me quer. E fala o seguinte: Eu sou uma adulta cansada que precisa revezar a energia entre coisas para ter uma vida, pelo menos um pouco equilibrada. Já me esforço tanto correndo atrás de dar conta de tanta coisa que não me permito gastar meu fôlego perseguindo algo que não me quer. Algumas coisas dependem da gente, outras não. De vez em quando é como se eu estivesse na escola. E perdi o rumo aqui. Algumas coisas dependem da gente, outras não. De vez em quando, é como se eu estivesse na escola apresentando um trabalho em grupo. Só que ninguém fez nada. Então, para não ficar de recuperação, pego a responsabilidade toda para mim. Estudo, distribuo todos os assuntos. Mastigo os temas e explico a cada um por um, o que deve ser feito. No final, estou exausta, totalmente exausta, e todo mundo ganha nota máxima. Mas a vida não é sobre isso, e não deve ser sobre isso. A vida é sobre saber que às vezes tudo o que a gente precisa fazer é apenas a nossa parte, e isso basta. Caroline Larocque, eu não quero o que não me quer. E diante disso a gente começa então a nossa reflexão para pensar justamente sobre isso, né? Refletirmos juntos. O tema de hoje é: quem é o seu 190 quando o seu mundo desaba? E eu sempre trago os dois polos para a gente olhar, conversar e refletir sobre, né? Se de um outro lado o seu mundo desabou e você tem um 190 para chamar, né? Você já é sortudo nesse mundo. A gente sempre tem um 190 para quem a gente busca e quem recorre. Mas a reflexão anterior a gente chegar nesse ponto de quem é o seu 190... é a gente refletir sobre o quanto a gente tem se sobrecarregado nos nossos afazeres e faz chegar ao ponto de que o nosso mundo desabe. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça, para que isso não chegue? Falávamos eu e o Edson antes de iniciar a programação aqui, para introduzir o tema, e falávamos sobre essa questão da romantização do ser independente. Eu posso, eu consigo e eu faço. E se vê justamente esse excesso, né?
Esse excesso de
é uma romantização.
Afazeres, né?
Mesmo. Isso.
Acaba levando tudo para si, né?
Exatamente. E aí vão, dou conta hoje, dou conta amanhã, dou conta na semana que vem. Eu tô dando conta, porque eu preciso, eu sou só e eu sozinha me basto. E dessa forma a vida vai passando, os dias vão passando, e esse bastar-se, o quanto realmente você está inteiro no que você está fazendo, o quanto realmente essas tarefas são só tuas. Ou o quanto você está carregando, né, as questões dos outros. Quantas vezes você é solicitado como 190 de alguém? para ouvir um choro, para ouvir um lamento, ou para fazer alguma coisa que a pessoa não dá conta. E você, eu consigo, eu posso, imagina. Ah, são só 5 minutos do meu tempo, é só fazer isso, né?
Exatamente.
E aí falávamos na semana passada de fazer para além, né? Mas isso é dentro de um contexto totalmente diferente do que a gente fala hoje. Que na semana passada trouxemos a reflexão sobre a mensagem do furo no barco, em que o pintor é contratado para pintar o barco, ele percebe o furo e tapa o furo também, né? Isso é algo que não o sobrecarrega, mas que mostra a competência que ele tem de ver além do que pode ser feito. E ter esse equilíbrio de fazer além, de ver além do que pode ser feito, mas entender, porque às vezes fazer apenas a nossa parte é o que basta e é o bastante. Às vezes a gente, por nos romantizarmos também essa questão da autossuficiência, isso não é uma culpa inteiramente nossa, porque normalmente, ou a maioria das vezes, as pessoas que agem dessa forma precisaram tomar essas medidas e esses rumos na vida porque provavelmente começaram a se virar sozinhas muito cedo, trabalhar fora de casa muito cedo, conseguir o seu dinheiro para prover o seu sustento também cedo demais. E eu coloco essas observações porque muitas vezes eu sou muito assim também. Eu dou conta, eu consigo, eu faço, e chega um ponto em que a gente não dá mais conta, em que a gente não consegue mais fazer, não consegue mais fazer o básico para a sobrevivência. E você se desgasta, você desmorona. E quando você desmorona, então, quem é o 190?
Para quem você pede ajuda, né?
Você pede ajuda?
Para quem você liga? Você pede ajuda ou não pede ajuda? É.
Então, essa reflexão, né, de quem.
Lembrando aí que não é o 190 aí que atende a Brigada Militar, né? É a pessoa de confiança sua, né? Aquela pessoa que te socorre, né?
Isso aí.
Está aí do seu lado. Quem é o seu 190, né? Daqui a pouquinho a galera começa a mandar pra gente aí.
Daqui a pouquinho eu espio o meu WhatsApp, que tem o pessoal já na audiência. E então, né, dentro desse observar, quem é o teu 190? Quem você recorre quando nada vai bem, quando tudo desaba, quando tudo desmorona? Mas a gente quer deixar também a reflexão de que não quer que você deixe que tudo desmorone. Não é só quando seu mundo desaba que você tenha um 190 para chamar sempre que possível. Você tem alguém próximo para que você possa dividir o cotidiano, as tarefas do dia a dia, a dureza que tem sido a vida. E pós-pandemia, há uma observação assim de que todas as pessoas têm se sentido cada vez mais solitárias, mais isoladas.
Eu ia falar, né? Mais isoladas, mais reclusas, né? É isso aí.
E que você vê cada vez menos pessoas na rua ou no diálogo comum que havia. Eu lembro que muitas vezes a gente chegava na fila do supermercado, você trocava uma palavra com alguém. Você chegava na espera de um consultório, você tinha diálogo, você tinha conversa. Muitas vezes era para as queixas de quem estava com a dor maior, mas ainda assim havia diálogo. Hoje você entra nestas salas de espera, seja de pronto atendimento, de hospital, seja de consultório médico, seja de questão não de saúde e de algo positivo também, né? Não há mais esse diálogo. Esse diálogo não acontece mais. Então, essa falta de dialogar também reflete.
Todo mundo aí no sistema individual, né?
É.
Depois eu tenho uma trilha nova pra gente já usar aqui no programa.
Coisa
Simone.
Boa!
Coisa boa. Você vai identificar ela aí, uma música que tá estourando bastante aqui no Brasil. E eu trouxe a versão em inglês aqui pra gente usar aqui no programa. Mas
que
depois
bacana.
A gente bota no ar aí.
Então, hoje também de trilha nova. E você sabe o que também me fez refletir e trazer esse assunto, Edson? Esses dias atrás eu me dei um puxão de orelha muito forte, assim. Dentro da reflexão que eu trazia, eu falava, né, de que não é esse diálogo, porque a gente está muito ligado e interligado nas telas. A gente está nesse acesso de que a gente está sempre conectado. Então, a gente deixou o diálogo de lado, esse contato mais humano, e se conecta com o humano, sim, mas através de um aparelho de telefone. E conversando em uma roda de conversa um dia, a gente estava entre alguns amigos e falando sobre questões, né, de quem a gente recorre, e eu descobri que eu tenho uma amiga que nos contatos de emergência dela, ela tem o meu contato.
Olha aí, que privilégio, né, ser aí o porto seguro 190 de alguém, né?
E sabe por que eu puxei a minha orelha? Porque toda noite, antes de deitar para dormir, é sempre tarde, lá é pelas 2, 3, às vezes 4 horas da manhã que eu pego no sono. Mas eu desligo o meu telefone.
Não deixa ele no silencioso só, né? Você desliga.
Eu desligo, eu não deixo. No silencioso ele está desde que eu comprei, assim. Mas como ele é uma ferramenta que eu uso para trabalho e tudo mais, então eu sempre estou com ele em vista. Então, questão assim de alguns minutos eu vejo e eu sempre retorno a ligação quando possível. Mas aquilo foi um choque tão grande em mim, sabe?
Você pensou, caramba, se alguém precisar de mim, né? E eu estou com o telefone desligado. E como é que você procedeu daí? Começou a deixar ligado agora?
Eu comecei a deixar ligado. Eu fiquei pensando sobre... É uma pessoa, assim, que é muito próxima da gente, mas ela não é da família, necessariamente da família de sangue. E aí eu fiquei pensando nessa responsabilidade, o quanto... Não como um peso, né? Como um privilégio, como você dizia mesmo, e que alguém confia na gente ao ponto de colocar o seu nome num contato de emergência. Não, você pode ligar para tal pessoa.
Olha só.
Eu tenho meu pai, você e mais a mãe e mais uma outra pessoa.
Que bacana.
E aí, poxa, estar entre as 5 pessoas e ser esse ponto, eu comecei a refletir, né, sobre, e que eu passei a deixar o meu telefone ligado a partir disso. Vamos ver o que a audiência está nos mandando por aqui. Eu por aqui já tenho mensagens do pessoal que está na sintonia.
Eu também aqui. Bah, bom dia, gurizada. Meu 190 é a minha família, né? Às vezes, ser chamado de forte é bom, mas sempre mostra que somos feitos de aço. E não é tão bom assim. Às vezes queremos um abraço, né? Seguindo de tô aqui. Michele Gonçalves, bom dia.
E aqui temos também, então, conosco Cris Arantes, mandando um bom dia pra gente, mandando mensagens e uma reflexão interessante para trazer, né? Cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como você trata as pessoas será sempre lembrada. Ela deixou essa mensagem aqui pra gente, nos mandando
bacana
bom dia.
Bacana demais, realmente.
Temos aqui também a Diva Marinho, que está na escuta, e ela diz: o meu 190 sempre é Deus, minha irmã e uma amiga. Agora, tenho a escrita também como o meu 190. Abraços. Um grande abraço, Diva. E a escrita, né, como você bem coloca, é realmente também, né, um ponto de refúgio pra gente, para nos ouvir nesse aspecto e nesse contexto. O meu é um dos meus também, com toda certeza. Carla Furlani, Prof. Carla, tô morrendo de saudade de você. Espero conseguir voltar nos próximos dias a fazer a minha aula de dança. Nos próximos meses, nos dias eu acho que eu não consigo. Eu acho que só lá por fevereiro ou março. O fevereiro já tá aí, né? Tirar os 365 dias do mês de janeiro, que não acaba nunca. Janeiro está puxado, né? E essas por enquanto foram... Marcelo Bissoli também está nos ouvindo. Acabou de mandar mensagem aqui. Daqui a pouco ele manda um poema pra gente. Manda aí, Marcelo. E na pegada da Diva, que ela nos diz que Deus é o 190 dela, eu quero trazer uma reflexão aqui também, e que fala, essa mensagem nos traz essa reflexão, e indiferente da religião, né? Seja Deus, seja Buda, seja Alá, seja quem for essa força que você busca, esse contexto de inspiração e proteção, que ele possa acolher o que o humano não consegue fazer pela gente. Pai, começa o começo. Quando eu era criança, pegava uma tangerina para descascar. Aqui no sul, a gente diria uma boa bergamota.
Exatamente.
Quando eu era criança, pegava uma bergamota para descascar. Corria para o meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo inicial. A partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Não sou mais criança e muitas vezes fico tão perdida sem saber para quem pedir para pelo menos começar o começo. De tantas cascas duras que encontro pelo caminho, hoje as minhas bergamotas são outras. E são tantas. Tanta casca dura por se começar esse começo. E preciso descascar as dificuldades do trabalho, os problemas que acontecem no núcleo familiar, o esforço diário para fazer tudo certo, para não decepcionar a mim e as pessoas que me amam, as dúvidas e conflitos que afligem diante das decisões e dos desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas, minhas bergamotas transformam-se em enormes abacaxis. E eita salada de fruta, hein? Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai quando eu lhe pedia para começar o começo era o que me dava a certeza de que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. Quando a vida parece muito grossa e difícil, como a casca de uma bergamota para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Ele não só começará o começo, mas resolverá e estará contigo em toda a situação para que você chegue até o fim. Não sei que tipo de dificuldade você encontra pela frente. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso. E que você também peça. Pai, começa o começo. E que assim, sejam laranjas, sejam tangerinas, sejam bergamotas, esses problemas que se apresentam no dia a dia e na vida, que vocês possam, né, ter nesse acolhimento, que se não for no contato e no contexto físico de alguém próximo, que vocês possam encontrar esse conforto, esse alento na fé, no que vocês motivam e no que vocês levam como verdade para a vida de vocês. Nesse Deus e nessa fé maior e nessa energia maior que gere e nutre o universo. Que vocês possam então, né, Pai, começa o começo. E ter essa possibilidade, né, de ter esse acolhimento, tenho certeza que vocês terão, porque tudo que é pedido, né, com devoção, com esperança, com fé, e que a gente está ali disposto a lutar por isso, sempre chega. Às vezes a gente faz os pedidos e quer muito algo. E aí eu trago o título do outro texto que eu trouxe anteriormente: Eu não quero o que não me quer, né? Então que a gente consiga entender também isso. E que o que não quer a gente, que a gente não continue fazendo essa força extrema. Às vezes são pessoas, às vezes são problemas, né? Às vezes são questões que é um trabalho que a gente está ali fazendo aquele trabalho de forma automática, mecânica, que a gente não tem mais ânimo algum de estar. Fazer o movimento de começar esse começo e tentar observar o que é possível para além e não carregar o mundo nas costas, né? Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente vai mais rápido, mas quando a gente vai acompanhado, a gente sempre vai mais longe e o caminho se torna mais florido. Trilhar o caminho com alguém, né, Edson? Trilhar
esse caminho. Se torna mais prazeroso essa caminhada quando se tem alguém, né?
Exatamente. E então, quando a gente faz essa divisão, quando a gente não se sobrecarrega, que a gente sim precisa se auto-entender, se autoconhecer, que eu acho que muito, né, desse eu sou independente vem desse processo e da falsa interpretação que as pessoas trazem sobre o contexto do autoconhecimento, que também era um tema que eu pensei em abordar anteriormente, deste que a gente está falando hoje. Talvez em algum outro programa a gente fale sobre isso, sobre o contexto do autoconhecimento, que é preciso autoconhecer-se. Só que muitas pessoas, por fazerem esse trabalho, esse processo e inverter as polaridades, acabam achando que esse autoconhecimento traz um empoderamento muito grande, e esse empoderamento faz com que a pessoa torne-se altruísta e que ela queira fazer tudo por conta própria e acaba se isolando ainda mais. Conhecer-se é o primeiro passo, né? Conhecer aos outros é extremamente importante, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Então, que a gente possa, né, encontrar esse caminho, conseguir chegar nesse caminho de iluminação, de saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que é nosso e o que é do outro, até aonde a gente pode chegar. Que a gente use essa ferramenta de autoconhecimento justamente para entender quando as cargas da vida, quando as barreiras das questões estão sendo demasiadas para a gente. Que você já percebeu que quando você... aquele que sempre diz sim e você uma vez se impõe e diz não, você já é aquela pessoa que não serve mais? Por quê? Porque você sempre estava ali, porque você sempre disse sim. E no momento em que aquilo sobrecarrega você e você diz não, você passa pelo ruim da história. Então que a gente comece, né, a partir dessa possibilidade de entender-se, de ter essa ferramenta de autoconhecimento, de poder conhecer-se, entender esse caminho, de não sobrecarregar-se, fazer apenas o que é a nossa parte, deixar que o outro também busque o seu conhecimento, busque o seu autoconhecimento, e assim a gente vai equilibrando, cada um fazendo a sua parte, não pende a balança em demasia para lado nenhum. E que a gente tenha, então, esse nosso 190 para chamar, para compartilhar não só as questões pesadas da vida, mas as alegrias. A importância de dividir também as alegrias. Quando acontece algo de bom para você, então, né? Não só quando o mundo desaba. Para quem é a primeira pessoa que vem em mente que você gostaria de contar aquilo? Passei no vestibular, Ah, eu preciso contar pra alguém. Quem é seu primeiro contato que você envia aquela mensagem? Com quem você divide as suas coisas boas também?
Vamos deixar as pessoas dividirem com a gente. 54-3275-1678. WhatsApp da Estúdio FM, manda pra gente aí. Quem é o seu 190 aí, pra quem você liga aí primeiro? Né? Seja pra contar uma coisa boa, ou seja pra pedir ajuda, né, Simone?
Exatamente. Temos aqui um poema do Marcelo Bissoli. Segue uma poesia nova que eu fiz. Ternura, de Marcelo Augusto Bissoli. Ó, ternura, minha doce amiga, nunca te desapegue de mim. Esteja sempre ao meu lado, fincando raízes no meu coração. Suas folhas tocam violinos ao vento, espantando trovões apesar do ódio que vive batendo em meu peito. Você é a solução insondável que me eleva sem escudos. Venha ao meu lado e esteja sempre em meus lábios. Oh, ternura, ensina-me as tramitações entre dois seres. Afasta-me das tormentas, da repulsão, da agulha, da inveja. Tire todos os espinhos do meu coração. Adoce-me com teu espírito, desenterre-me com teus beijos. Vamos pela vida desnudos, sem orgulho ou preconceitos. Seja-me clara como o dia inquebrantável em minhas concepções. E quanto à fatídica das horas chegar, ternura, permita-me partir sorrindo e sem arrependimentos, pois ainda irei amarrar meus sapatos e continuar andando um pouco mais por aí além. Este foi o poema, então, Ternura, de Marcelo Augusto Bissoli, que sempre está nos acompanhando. E já pulou mais um poema aí pra gente, ó. Sim ou não? Do livro Consequências da Incompletude. Marcelo, você precisa participar do Versificando qualquer dia desses com a gente aqui, ao vivo. Vamos combinar isso. E você mesmo trazer, né, para nós na sua voz esses poemas. Porque eu estava lendo o poema e, como eu conheço e convivo com você, ouvia a sua voz, né, enquanto eu li. Digo não. Um não de pedra, um não sem não, com muito pulmão, sem nenhum, pois não. Há no cerne de cada não algo mais que a recusa em questão. Há toda uma vida decidida de dor, aprendizado, controle de quem somos ou somos não. Para ser alguém na vida é preciso ter o espírito arguto, lascivo, a toda empulhação. Quão bom é saber dizer não, expressar a opinião em desacordo com a questão. Um não de equilíbrio, um não de coração. Quantos pais adorariam ver seus filhos dizer não às coisas ruins da vida? Mas o não é um ensinamento que o tempo semeia na mansidão, pois somente quando estivermos prontos para todos os nãos na vida, aí sim saberemos dizer sim, deliciosos sims, adoráveis sims, amáveis sims. Sim ou não, de Marcelo Augusto Bissoli.
Já podemos agendar com ele, né?
Podemos, vamos sim. Vamos ver, né? Tivemos também aqui mais um poema da Cris Arantes, que a Cris Arantes mandou um poema, além da mensagem de bom dia desta quinta. Uhum. Ela manda assim: bebo teu olhar cheio de ternura, teu rosto parece uma pintura, teus olhos brilhantes são instigantes. Teu nariz viril causa-me arrepio, tua boca tão macia, tua cabeça tão vazia. Legal esse poema, Cris, adorei. Obrigada pela participação, por estar sempre aqui com a gente. E essas foram as pessoas que mandaram mensagem aqui, né, no meu WhatsApp, que estavam na sintonia, que estavam por aqui conosco. E a gente vai se encaminhando já para os nossos momentos finais. E como sempre, temos mais uma mensagem aí. Como a gente vai deixando as melhores questões para o final, a gente tem pedidos, né, de poemas do meu livro Da Dor ao Amor. Lembrando que quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo em qualquer uma das redes sociais ou também em simonigil.com. Na loja você consegue fazer a compra por lá. E aí a gente consegue, sempre chega com muito carinho, muita dedicação, né? A dedicatória é sempre feita... E é eu que faço esse envio, que faço essa entrega. Então temos aqui o pedido da página 37 do livro, de quem já leu e releu muitas vezes o livro, e ele diz assim: o fato é que não podemos seguir sozinhos. Conscientes ou não, necessitamos uns dos outros. A força da amizade, e pela força da amizade, o eu dá lugar ao nós. Amigo é uma extensão nossa. A amizade estimula ao máximo a capacidade de pensar, sentir e amar. Nos faz transbordar. Um amigo verdadeiro nunca tira a liberdade do outro, não é egoísta, não aprisiona. Aqueles que valorizam e amam os amigos assim como são de verdade, sem esperar nada em troca e sem roubar a sua essência, trazem um pouco de céu para a terra. Amigos são aqueles pedacinhos da gente que não nos faltam, mas encaixam perfeitamente, preenchendo todos os outros que estavam vazios. Então aí, que tenhamos nos amigos também o nosso 190 quando precisarmos desse apoio. E que sejamos então também aqueles que trazem um pouco, né, um pedacinho de céu para a terra. Que amemos os nossos amigos assim como eles verdadeiramente são. E que não se espere, que não faça, se faça, né, atos de generosidade esperando algo em troca, que se faça de forma genuína sempre.
E, essa, e a trilha que a gente escolheu aqui para começar a usar no programa, sim, é a versão internacional, né? A música que está bastante estourada aqui no Brasil, né? Vamos ver se o pessoal reconhece. No Brasil, né, em português, Isadora Pompeu, Bênçãos que não tem fim, né?
Uau! Próximo programa...
Na versão internacional, né, é o Sif Schulter.
No próximo programa podemos trazer a letra dela, né?
Uhum.
Que bom, temos uma música nova, então.
Bem bacana aqui pra gente usar no nosso fundo aqui, nas nossas trilhas.
E com a música nova, né, então da trilha do Versificando, a gente vai se encaminhando para os minutos finais. E como a gente sempre deixa as participações especiais para o final, uhum, do nosso programa, temos o Davi aqui com a gente. Bom dia, Davi.
Bom dia.
Você tem um poema para ler?
Mas qual deles?
Este aqui.
Tá, obrigada. Singularidade. Não sei o que se passa, o porquê de tuas dores, o que tem apertado teu coração. Espero verdadeiramente que consiga entrar a causa e assim a solução. Não carregue o mundo nas costas. Não é justo, principalmente com você. Sempre há pessoas pelo caminho, dispostas a carregar os fardos conosco. Na maioria das vezes, não são as que buscamos, ou aquelas em que mais esperamos. Mas a vida se encarrega de pôr em nosso caminho exatamente aquelas que precisamos. Não esquece, não esquece. Tudo passa. Isso também vai passar. Não se cobre tanto. A tua singularidade está em ser exatamente assim como és. Humano especial aos olhos de Deus.
E de quem é esse poema?
Da Dor ao Amor à Poesia.
E quem que escreveu?
A mamãe.
Que bonito, Davi.
Singularidade. Eu lembrava enquanto Davi ia fazendo a leitura desse poema. E como falávamos, né, do nosso 190, na maioria das vezes não somos os que buscamos ou aqueles em que mais esperamos. Mas a vida se encarrega de pôr em nosso caminho exatamente aquelas pessoas de que precisamos. Então, muitas vezes, né, não deixe, né, de manifestar esse contexto de necessidade de ajuda. Eu lembro que esse poema foi escrito justamente num contexto de que, quando eu estava num processo um processo depressivo, um processo meio internalizado, e eu não conseguia manifestar esse pedido de ajuda para as pessoas mais próximas, então foram as pessoas mais distantes de mim que puderam perceber, e assim, de um leque de pessoas muito grandes a quem que eu tinha escrito um texto e que realmente o texto pedia, era um pedido de socorro. Mais de 100 pessoas visualizaram aquele texto e apenas duas pessoas, que são pessoas muito distantes de mim, assim, geograficamente, uhum, que me perguntaram: se você quer falar sobre isso, tá tudo bem.
Que você precisava falar.
Exatamente.
Sobre isso.
Está acontecendo alguma coisa? E só esse: se você está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, você quer falar sobre isso, já acalenta o nosso coração. É porque você vê que alguém nesse universo todo acabou vendo e acolhendo as dores tuas, entendeu que aquilo realmente era um pedido de socorro, né?
Uhum.
Então não deixe de manifestar esses pedidos, porque quando a gente coloca isso ao universo, de alguma forma alguém sempre nos ampara e nos acolhe. Quando eu pedi o meu primeiro bebê na primeira gestação, quem deveria fazer esse acolhimento, e muitas pessoas que passaram por esse processo, eu ouvi relatos que é a mesma situação, de que são as pessoas que estão ali nos atendendo naquele exato momento, que são os médicos, que são os enfermeiros, eles nos tratam com uma frieza muito grande, com uma negligência muito grande. E porque para eles é só mais um, porque é a rotina deles, eles agem com uma frieza maior do que com a gente. Mas assim, em contrapartida, eu encontrei assim na sala de espera uma pessoa que estava passando pela mesma situação e que ali a gente se acolheu juntos. A gente nunca tinha se visto na vida, mas a gente partilhou da mesma dor, acolhendo uma outra. Então, né, sempre vai ter alguém nesse meio do caminho, nesse interponto, que vai acolher você, que vai acolher as suas dores, e que você não divida apenas. Não use, né, o seu 190 apenas para quando o seu mundo desabe. Não deixe o seu mundo desabar, peça ajuda antes. Não faça tudo sozinho, faça a sua parte. E que você partilhe, então, assim, use esse 190 para partilhar as alegrias da vida, do cotidiano, e que assim você possa, né, equilibrar a balança, conseguindo autoconhecer-se e fazer esse processo dessa travessia, que dizem que é breve, não sei, né? Vai saber como o tempo passa para nós aqui, se ele realmente é como a gente imagina que é. Mas dizem ser breve, que a vida, dizem que é um piscar de olhos e ela se foi. Então, que a gente possa, né, fazer esse piscar de olhos de uma forma consciente, e que a gente leve e deixe coisas boas sempre. E é
bacana
isso.
Bacana demais.
Adorei a nossa trilha. E esperamos a sintonia de vocês na próxima quinta-feira, no próximo Versificando.
Muito obrigado para quem esteve com a gente, quem participou nesta manhã aqui conosco também. Obrigado ao Davi também, né, que veio para... Pode falar agora, o microfone está aberto agora aí.
Obrigada, Davi, por Valeu. Estar sempre aí com a gente, auxiliando. Sua leitura está cada dia melhor. Parabéns. E a mamãe fica assim, ó, com o coração todo orgulhoso.
Quando o Davi não vem, as pessoas perguntam: cadê o Davi?
Isso que agora eu ainda não tenho um livro para ler.
Você tá sem livro para ler?
Uhum.
É, tem que achar um livrinho. Valeu, gente. Valeu, Simone.
Tchau, tchau.